E agora eu converso com esse casal bacana, simpático, competente, pessoas de alto nível. Seu Manuel e a dona Adalgisa. É isso aí, ó. Seu Teixeira e a dona Ziza. Bom dia, dona Ziza, tudo bem?
Bom dia, Jair. Olha, pra gente é um prazer ele estar aqui de novo,
Seja
tá?
bem-vinda. Hoje você sentou do outro lado da mesa, né?
Foi. É, mas hoje é especial, né? Os domingos eu estou acostumada aí.
Vocês são
Mas é porque daí
especiais.
eu fico em frente dele.
É, né? Vocês ficam um em
Se
frente ao outro
comunica,
aqui, não
é.
é? É. Seu Teixeira, bom
Bom
dia.
dia, bom dia. Muita alegria, muito prazer, né? De estar participando hoje aqui no programa, né? O programa é a ponto de encontro do, né, nosso grande amigo Jair. É sempre uma alegria, sempre um prazer, sempre que a gente vem aqui na Rádio Marconi, né, para poder assim participar, colaborar, conversar e também alegrar também todos os programas.
E contar histórias, né?
É, contar história.
Você vem
Mas
com
são histórias verdadeiras.
Boas.
Né?
Você vem com o bonezinho do Domingo Alegre.
É, Domingo Alegre, né?
É.
35 anos no ar, fez agora dia 5 de maio. Graças a Deus, cada dia mais, sempre mais alegre.
Vou falar um pouquinho de vocês. Você
Tudo
nasceu
bem?
Onde, seu Teixeira?
Eu nasci no morro lá em Sombrio, né? São Martinho, naquela época. O nome era Sombrio, né?
Sombrio.
Sombrio, Morro da... Hoje é Morro da Glória. Né? Ninguém mais conhece por Sombrio, quase, né? Conhecia os antigos, que era Sombrio naquela época, né? Mas agora é Morro da Glória, né?
A sua família eram quantos irmãos?
A nossa família eram bastante irmãos, né?
É?
É, a nossa... por parte o quê? Do meu pai, da minha mãe, como é que é?
A sua família,
A família pai. Toda. Então, o pai, o meu avô, teve 8 filhos, parte do meu pai, né? 4 mulheres, 4 homens. E o meu avô, por parte da minha mãe, então teve 10 filhos.
Certo. E você tinha quantos irmãos? Tem quantos irmãos?
Irmão, nós somos em tudo. Legítimo, nós temos 6 irmãos, né? Legítimo, que a minha mãe morreu com 32 anos, né?
Certo.
Nós ficamos em 6, né?
Morreu jovem, né?
Jovem. Depois o pai, que tinha 35 anos, casou novamente. Aí o pai teve mais 8 filhos da madrasta.
Certo.
Então, de irmão por parte de legítimo, por parte da madrasta, somos 14 irmãos.
E vocês plantavam arroz lá? Porque Sombrio, Araranguá, aquela região, plantava bastante arroz.
Naquela época, meu pai trabalhava mais, quem plantava na roça era a minha mãe. Porque o meu pai, desde 15 anos de idade, ele sempre trabalhou de oleiro e olaria, fazer tijolo, telha, naquela época, né? Então, ele trabalhava nas olarias, de empregado, né? Nas olarias, porque lá não tinha olaria. Mas ele teve uma época que ele veio trabalhar até numa olaria aqui em Cocal.
Ah, é?
É, olaria do Luiz Rosso. Ele vinha ali, ficava a semana inteirinha aqui na olaria trabalhando, né? E quando chegava no sábado ia embora. Daqui de Cocal, lá no Morro da Glória, ia a pé, porque naquela época não existia condições.
De Cocal até Sombrio?
Até Sombrio, a pé. Mais de uma vez ele foi a pé.
Nossa.
Então a dona Luísa, que era a esposa do seu Luiz Rosso, né? Então dava um lanche para ele, comida para ele levar.
Sim.
E ele saía sempre meia-noite, antes da madrugada, por aí. Saía a pé,
chegava
de noite. Chegava de noite lá, né? Mais de noite.
Caramba!
Aqui por 3 de maio, e aqui pro São Sebastião, 3 de maio, linha Mesquita, Sertão dos Correia, e atalhando por aí, ó.
E o senhor tem ido lá no Morro da Glória?
Imagina. De vez em quando ele tá lá.
Você vai lá passear, é? Ainda encontra alguns amigos da época, né?
Hã?
Encontra
ainda
alguns
tem
amigos,
algum parente da época, ainda tem os primos. Tipo, naquela época que, no Morro da Glória ali, entra o meu pai, a minha mãe e o meu avô, os dois avós, eles eram extremantes os dois, né?
Certo.
Eles tinham bastante terreno naquela época, todos dois eram agricultores, né? Trabalhavam no... tudo na roça, assim, né? Então,
engenho,
foi casando os filhos e foram morando no próprio terreno, né? Então, ficou tudo da família Morro da Glória. Tinha época, quando eu era solteiro, que eu ia à festa lá, que eu nunca perdi uma festa, que era dia 29 de setembro, festa de São Pedro, né? Que eu ia sempre à festa lá. Na festa, todo o povo... Eu acho que era difícil encontrar um que não fosse parente.
Eles
era...
festejam o São Pedro dia 29 de setembro?
É. É 29 de setembro,
boa,
né?
É uma festa grande.
É, setembro, é São Pedro.
E você, dona Ziza, você é dessa região?
Eu sou da parte de cá, né?
É, né? Você nasceu onde?
Eu, na verdade, eu nasci lá no Morro da Glória.
É, no Sombrio também.
Morro da Glória também.
Mas só que é meio mais retirado um pouquinho, né?
Ah,
é.
Perfeito.
Aí depois, com 11 anos, acho. 11 anos, aí eu desci lá para a Guarda. A Guarda é um lugar baixo, assim.
Sim.
E o Morro da Glória é um morro mesmo, né? Mas agora está tão bom, está tudo asfaltado lá.
E a Guarda fica onde? Aqui na região de
Tubarão? Aqui, do lado de lá do rio, né?
Certo. Na margem direita?
Margem direita, é.
Certo.
E lá, então, é porque a igreja também é, o padroeiro é Anjo da Guarda, Santo Anjo da Guarda.
Certo.
Então, aí lá nós se encontremos.
E quando era criança, jovem, o que, que você fazia lá?
Aí
trabalhava,
eu ajudava
na roça também?
Trabalhava na roça, até eu estava falando um negócio ali com a Ivani. E eu costurava, ajudava a mãe a fazer roupa, as pessoas levavam tecido. A mãe era uma costureira.
Ganhava um trocadinho também com costura.
Sim, para ajudar.
Né?
É. Então,
legal.
Eu ajudava a mãe. Às vezes eu errava, minha mãe... Graças a Deus que eu tive uma mãe maravilhosa, porque às vezes eu errava, não fazia a costurinha reta.
Certo.
Ela dizia... Desmancha, que é desmanchando que se aprende.
É isso aí.
Faz
a gente
de
aprende
novo.
Errando.
É, errando. É.
Todos podemos errar, né?
Então, para mim, a mãe foi um exemplo de vida. E
E você teve quantos irmãos, irmãs ou tem?
Irmãs,
né?
Eu tive 8 irmãos.
Certo.
Também. Tem um que faleceu bem novo, com 27 anos. Até na época, era naquele ano que nós ia casar. Aí depois o pai pediu para o Manuel esperar mais um pouco, porque não tinha condições psicológicas, né? Ele estava. A mãe ficou 3 meses de cama, porque as pernas não seguravam, do choque.
Certo.
Ele morreu aqui em Criciúma, trabalhava na mina, 27 anos.
27 anos de mina.
E imagina quando disseram que tinha falecido. Quando disseram que ele tinha falecido, já a ambulância estava chegando, berrando lá naquele sertão lá, meu Deus. Aquilo
Oxi.
Ali chamou a atenção.
Foi
todo
um choque,
mundo.
Né?
Foi, foi. Então.
E mas, naquela época a gente sabe que não dava para estudar muito, não, né? Você
não,
até...
eu tinha 9 anos, eu saí da.
9 anos.
Da escola.
Estudou o suficiente para.
Sim.
Para escrever,
ajudar,
né?
Hoje eu me viro.
É,
tem
aí.
Gente que eu cuidava da loja. Ah, tinha as gurias que trabalhavam comigo, a Fini e mais duas. Elas cortavam 1,10 m, né? E eu fazia conta para ver quanto é que dava. Eu já pulava. Sônia, dá tanto. Pronto. Porque é tão fácil 1,10 m.
É, né? Né? Faz da conta de cabeça,
de
né?
De cabeça. É. Nunca precisei, graças.
Você, seu Teixeira, estudou até que...
Até quando? Eu estudei até 12 anos.
Até 12 anos.
Até 12 anos. É que eu estudei... Quando eu estava no terceiro ano, que ia passar para o quarto ano, eu ia continuar o estudo, depois junto com o filho da minha professora, que eu era muito inteligente, né? E a minha professora, não... O Nelinho para mim, né? Que é o Maneco, Manuel, tem que continuar estudando. Então falou com meu pai, né? E meu pai, quando ela trabalhava com olaria, tudo, tinha que ajudar. Ele disse, ah, mas depois nós vamos. Isso aí depois nós vamos ver, nós vamos estudar, tal, tal, tal. E de repente, naquela ocasião, quando nós saímos, a minha mãe ficou doente, com 32 anos, e faleceu. Aí, aí desnorteou tudo, né?
Certo. Antigamente, o trabalho com a família, ajudar em casa, era uma prioridade, né? Estudar era importante, mas ajudar em casa era muito importante também.
É. Mas eu, graças a Deus, desde criança, a gente sempre foi muito inteligente, né? Na escola, né? Eu, desde tempo de escola, tudo, eu sempre fui número 1 no estudo. Sempre, 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 sempre.
Uma
sempre.
Pena não
o último exame que eu fiz, eu só tirei um 9, senão tudo 10, tudo 10, tudo 10.
E para o contexto daquela época, uma quarta série ou uma quinta, uma sexta, equivalia
valeu. Ao
conhecimento dos
exames. Porque naquela época não é igual a hoje, né? Hoje eu estudei até o terceiro, final o terceiro ano, mas e depois eu aprendi muito mais depois, né? Porque depois daí a gente, né?
Claro.
Aí foi estudando, né?
Conheço muita gente que é semi-analfabeta, digo sim, semi-analfabeto sim. mesmo, se tornaram
né?
grandes empresários, gente de muito conhecimento, assim. Até porque eu li outro dia uma frase tão interessante que diz o seguinte, que sabedoria nada tem a ver com faculdade.
Ah, não tem.
Não.
Conhecimento é uma coisa. Conhecimento, formação acadêmica. Sabedoria é outra coisa.
É outra coisa.
Aí a discussão diferente. É muito profunda, vai levar muito tempo.
Aí demora.
Mas requer pesquisa de quem quiser fazer, né? Essa questão de sabedoria de vida e formação acadêmica e faculdade, né? Enfim. Que legal, vocês, né? Já passaram a barreira dos 80, né?
Graças a Deus, graças a Deus.
Quantos aninhos, seu Teixeira?
Eu fiz em maio, em julho, 89, né?
89?
É.
Você fez duas festas, você falou maio e julho?
Não, eu fiz em julho, 26 de julho.
É, dia
26.
89. Tá certo.
89, com a graça de Deus.
Imagino que já está preparando uma festa grande para o ano que vem, fazendo
90. 90, se Deus quiser. Aí quando fizer os 90, se Deus quiser, já vou lançar o livro só de poesia, né? Já está tudo prontinho,
tá
né?
Pronto, já.
Já está 103 poesias, já prontinhas, né?
Todas suas, né?
Todas minhas,
todas
claro.
Suas.
Tudo.
E a dona Ziza, 80 aí?
82.
82.
Fevereiro é 83.
Que bom, hein? Eu acho que vocês rezam todo dia, né?
Morra!
Oh, eu tinha certeza absoluta.
Nós quando...
assistimos, só um pouquinho, assistimos a missa do padre Sesquinho, assistimos na televisão às 6 horas da tarde.
Certo.
Rezamos o terço, acompanhamos o terço, e depois a gente assiste a missa, depois a gente janta, depois, quando vai dormir, a gente reza de mão dada todas as nossas orações que comecemos no dia do casamento.
Mas todos os dias
todo
isso?
Dia,
todo dia.
Todo dia não
todo falha.
Todo dia não falha. Nós não vamos dormir sem rezar de mão dada. Desde que casamos, 65 anos. Não vamos deitar. Às vezes ela assim para mim, na hora que eu dizia, não, hoje deixa, né? Porque gente já rezamos o tempo, já passamos do tempo, já aproximamos da missa, né? Já temos atrasado, já está. Eu digo, nada disso.
Não
comigo,
precisa,
ou é ou não é.
Precisa sempre.
Não adianta comigo, é assim, ou é ou não é.
Vamos contar essa história de novo, de quando vocês se conheceram. Agora que começa a história dos dois, né?
É.
Onde é que foi esse encontro? Foi numa festa de igreja? Foi numa comunidade?
Não.
É
que eu vi ela, que eu encontrei, eu fui em Sombrio lá de bicicleta. Eu mais o meu irmão de bicicleta daqui de casa.
Você foi de onde?
Daqui de Cocal, onde eu moro.
De Cocal?
Você
foi pedalando até
Pedalando até lá no Sombrio.
Bah.
Eu mais o meu irmão. E eu tinha esse irmão dela que morava, que trabalhava aqui em Criciúma, que era muito amigo meu, o irmão dela, José, esse que faleceu, né? Que era mais velho, né? Aí eu fui, Luizinho, nós fomos de bicicleta lá passear, lá em cima de bicicleta. Né? E aí, quando chegou lá, aí apareceu as meninas de uniforme lá na casa da minha tia, umas meninas de uniforme, né? Assim com 8, 9 anos, né? Menina de uniforme. Aí eu olhei assim, eu disse assim para minha tia. Quem é essas meninas tão bonitinhas? Duas meninas.
Ah.
Era ela e a irmã dela.
Certo.
Aí diz a minha tia. Não, essa aqui é uma ali, são irmã do José, que era um amigo meu, né?
Certo.
Nossa,
que era amigo meu. Aí eu peguei e fui lá falar com ela, né? Aí
você foi,
imagina.
Já tinha coragem naquela época, né?
Imagina. Aí eu fui lá falar.
Dona Ziza, Dona Ziza riu, né?
Ele queria saber que o José estava, né? Se estava na guarda.
Ele deu uma perguntinha aqui.
Aí eu peguei e fui lá.
Você viu o José por aí?
Aí eu falei com. Aí conversei com ela, disse que era irmão do José, tudo bem. Tudo bem. Aí, pois, vem embora, vem embora. Aí passou. Passou 7 anos. Passou 7 anos que eu nunca mais vi ela, mais nada. Porque,
eu pensei que você ia falar, passou 7 dias.
Não, não, 7 anos. 7 anos que eu nunca mais vi.
Aí ele também não viu mais o meu irmão.
Só falava com o Sr. José que ela ia em casa, passou 7 anos. Aí quando foi num domingo numa comadre minha, uma comadre minha convidou nós para batizar um filho dela, uma minha tia convidou para batizar, na igreja do Caruru. E era 3 quilômetros, tudo a pé. Aí diz a minha. E eu tinha uma namorada ali, que era uma menina ali, que eu namorava, uma brincadeirinha assim, mas era uma namoradinha ali. Uhum. Aí, aí a minha tia convidou uma prima irmã minha para fazer, para batizar essa menina, né, seu padrinho. E ela diz: mas eu não vou poder ir. Porque era uma que era longe, a 3 quilômetros a pé e ir voltar. Diz ela assim: mas vai vocês dois, você leva a criança, vamos lá fazer uma batizada, é a festa do Caruru. Aí eu peguei e tá, fomos lá fazer a festa do Caruru, levei para as meninas. Diz ela assim: mas logo só que termina a missa, vocês vêm embora, porque tem que dar de mamar para a menina. Para menina.
Para neném.
Né? Aí eu peguei e nós fomos, aí fomos lá, tal. Aí quando terminou a missa, tá, o padre, depois da missa, foi fazer o batizado, tudo ali. Nós estávamos fazendo batizado ali, tudo. E ficaram as moças dentro da igreja ali, dentro da igreja. Aí eu peguei, aí nós estávamos batizados. Quando terminou o batizado, estava terminando, eu olhei para trás assim no banco, vi umas moças assim, sentadas. Quando eu vi que vi ela assim, me arrepiou da cabeça, os pés tudo assim.
O senhor reconheceu ela?
Não, na hora reconheceu. Só me arrepiou tudo assim. E veio o pensamento comigo, na hora. Com essa moça aí eu casava.
Ah, é. Você já se apaixonou, já achou ela lindona?
Aí me arrepiou tudo. Aí depois, na rua, que saímos na rua, sabe? Aí que eu me lembrei que era aquela menina que eu tinha visto há 7 anos atrás.
Você recordou?
Recordei. Certo. Aí eu já não queria mais vir embora.
Queria ficar lá,
mas aí eu tinha mão. Já não queria. Aí, mas a minha prima, não, nós prometemos só terminar a missa, tem que levar a menina, a criança embora, porque tem que dar de mamar para a menina.
E aí o senhor voltou?
Aí voltei.
Fiquei pensando nela.
Voltei, aí conversei com ela, porque daí ela estava assim pertinho, só conversei de longe assim, ó.
Certo.
Aí conversei de longe só. Assim.
Você falou o quê? Você lembra que há 7 anos...
Não, nem falei nada. Eu só disse: ah, tu que é a irmã do José, né? Ah, sou. É, agora que eu tô lembrando, tu é aquela menina que eu te encontrei conversando lá no sul. Não, sou eu mesmo, Zé. Somos nós. Tá? Só isso aí, pronto. Aí eu vim embora. Aí não me esqueci mais. Aí não esqueci mais. Aí quando que chegou na... Que estava no São Simão, encontrei um amigo meu que era de lá. Aí o amigo meu disse assim: domingo que não, tal dia vai ter festa lá, que é o festa do Santo Anjo da Guarda. Vai ter festa lá na Guarda, né? 3 de outubro. Aí eu já pensei: vou convidar o José para ir, que é esse meu amigo, né?
Claro.
Aí vou convidar o José. Aí peguei e fui.
O José foi meio cupido, assim.
Levava a carta e trazia.
Levava a carta também.
Tá tudo guardado lá, as cartas.
Nossa
Senhora. Aí ele pegou e conversei com ele: vamos. Aí se preparei, fomos, né? Mas eu era obrigado, fui lá de propósito para falar com ela, claro, né? Porque daí aqueles 15 dias não esqueci mais, né?
Estava tudo mentalmente
planejado. Aí quando chegou naquele dia, nós fomos, né? Chegamos lá e eu tinha uma jaqueta de couro, que eu andava de bicicleta, de moto, que eu tinha naquela época, já tinha uma moto.
Já tinha uma moto,
né? Aí eu tinha uma jaqueta de couro. Aí ela pegou, aí eu peguei. O que é que eu pensei? Se eu não conseguir falar com ela durante o dia, de tarde lá, eu sou obrigado, então eu falo mais de noite, né?
Certo.
Aí diz ela, eu perguntei por ela, né? Diz ela: não, ela tá na festa, ela está trabalhando na marraquinha lá. Na barraquinha lá, que é trabalho da barraquinha.
Era filha de Maria, né?
E filha de Maria, trabalha na barraquinha. Aí eu disse pra minha sogra, escuta aqui, eu não poderia dormir essa noite aqui com vocês, porque amanhã eu vou embora. E o falecido José, ele já tinha que vir embora domingo, porque segunda ele tinha que trabalhar, né? E segunda-feira de manhã, 8 horas de tarde, eu tinha que pegar o trem do Barão, né? Certo. Que era 12 quilômetros a pé. Dizia a minha sogra, não, fica aí, dorme aí, não, nós no mesmo lugar.
Isso, lá na guarda.
Na guarda, lá na
Tubarão,
guarda.
Né?
Tubarão, na guarda. Aí eu deixei a jaqueta com ela. Aí, de frente, cheguei lá na festa, fui lá na festa, já fui direto à procura dela. Cheguei lá, ela estava trabalhando.
Certo.
Aí cumprimentei ela, tudo, disse ela assim, mas agora eu não. Agora eu tenho que trabalhar, eu estou trabalhando na festa, aí não posso sair daqui, tal.
Dona Ziza, a senhora percebeu, então, assim. Nessas indas e vindas que ele já estaria interessado em namorar com você.
Ele chegou, ele disse assim, é você que é da Algiva? Eu disse, sou. Aí ele assim, eu já estive lá na sua mãe e à noite eu vou dormir lá na casa de vocês. Uhum. Aí eu disse, mas eu queria muito falar com você, você pode me atender? Aí eu disse, agora não, querido, eu tenho que terminar. Tu lembra, não sei se você conheceu, aquela roda que soltava o porquinho da Índia e ele entrava no buraquinho ali, numerado. Por exemplo, se você tinha comprado o bilhetinho 7, se ele entrasse no 7, você ganhava toda a rodada, né?
Apostava numa casinha que tinha o número, né?
Sim. Aí eu estava naquela vendendo os bilhetinhos, né?
Certo.
E como era filha de Maria, era nós tínhamos sempre uma tarefa, né? No dia da festa.
Uhum.
Aí eu disse, tem bastante ainda os bilhetinhos. Aí ele comprou, mas não ganhou. Não teve sorte. Aí eu disse, depois que terminar aqui, eu vou conversar com você. Uhum. Já que você vai para lá mesmo. Mas só que eu tinha uma paquerinha assim com um cara lá. Aí o cara disse, tu vai demorar, não sei o quê. Parece assim que ele ficou enciumado quando viu o Manuel conversando comigo.
Uhum.
E esse aqui era todo chique, era paletó e gravata, camisa social.
Até hoje ele anda sempre bem vestido?
Sim,
né?
Ele sempre foi assim. Aí, imagina, daí eu quero conversar com você. Aí a minha amiga que estava junto naquela roda ali, trabalhando, disse assim... Olha, se tu não for conversar com ele, eu vou. Vai perder uma partida desse no
segredo. Olha só.
Mas eu nem estava aí. Eu era uma mocinha assim, ingênua, inocente. E muito, não era assim, esperta igual...
A sua irmã que falou isso, é?
Não, a minha amiga.
Amiga falou. Amiga. Ela percebeu já que o seu Teixeira estava lá, não era por acaso, né?
Daí eu disse, mas aí eu disse assim, também esse cara vem de lá, não sei de onde. Eu vou conversar com ele, porque ele vai lá.
Uhum.
Aí quando deu mais 5:30 por ali, eu terminei. Aí ele já estava ali perto. Aí
já estava só esperando.
Esperando. Né? Aí nós saímos, sentemos lá num banquinho, num morrinho assim.
Uhum. Um barranquinho.
Um barranquinho.
Né? Barranquinho na beira
até
de trás de um barranquinho.
Tá, né? Aí a gente conversou, depois o outro coitado ficou de lado. Aí essa minha amiga foi lá e disse... Olha, não te preocupa que esse ali amigo veio lá de Cocal, que é muito longe.
Ele só veio dar uma passadinha e vai voltar mais. Né?
Mas eu já fui, eu já estava tão apaixonado por ela assim, que eu comecei a conversa com ela. Já disse assim, olha, eu assim, a minha intenção...
Você já abriu o jogo,
Já. A minha intenção, diz ele...
Não tem enrolação,
né? Não. A minha intenção, diz ele... A minha intenção, se for do teu agrado, se você quiser que for do teu agrado, nós vamos começar a namorar, se conhecer, mas a minha intenção é casar contigo.
Nossa senhora, já foi direto no assunto. Hein?
A minha intenção...
A senhora deu uma... A senhora tremeu na hora.
A minha intenção é casar contigo. Nós vamos
uma direta assim, né?
16 anos. Direto ele foi. Aí eu disse assim, tá...
Eu tenho que dar uma pensada.
Tudo bem, vamos conversar. Sei lá, tem que falar para a mãe e o pai. Mas o pai e a mãe eram muito conhecidos dos pais dele.
Tá, você foi de bicicleta, depois você foi de moto também lá?
Não, não, mas daí naquela época ali, eu me enganei, eu não tinha moto, não era bicicleta, mas não tinha moto, foi depois de casada.
Certo.
Quando estava perto de casar é que eu comprei a moto.
E eu imagino que você já fez alguma poesia para esse momento que pediu ela.
Imagina,
né? Casamento,
imagina,
né?
Claro, imagina, tem tudo.
Você pediu
assim. Aí acontece o seguinte, aí, há 15 dias depois, tinha a festa do São Martinho. Lá onde eu fui batizado, fui crismado, que ficava uma capela perto, tinha festa.
Naquela região?
Naquela região ali. Aí eu disse para ela, olha, tal dia vai ter festa no São Martinho.
Imagina, o seu Teixeira já tinha o calendário de todas as festas da região, né?
Aí eu disse assim para ela, olha, então tá o seguinte, daqui 15 dias tem a festa no São Martinho lá, e eu vou vir à festa.
Certo.
Na segunda, aí ela ficou naquela pensando, se realmente ele gostou de mim e se interessa por mim, ele vai vir.
Certo.
Porque depois de 15 dias, duas semanas, ia longe, tava longe, ia aqui a pé, tudo.
Esse 15 dias para você foi uma eternidade.
Meu,
né?
Deus do céu,
uma
eternidade. Quando foi naquele dia, eu peguei e fui à festa. Porque eu desde criança sempre fui muito devoto. Eu vou à missa, se não é para ir lá na frente da igreja, perto do altar, ali eu não entro na igreja. Então não vou.
Correto.
Ou vai lá na perna, ou não vai.
Eu tenho certeza que a história de vocês é a história de muita gente que está ouvindo.
É.
Da primeira namoradinha, do primeiro namorado,
sim, sim.
De caminhar muitos quilômetros, sim. De viajar, de fazer loucuras, né? Loucuras entre aspas, para chegar perto de quem você se apaixonou
Aí ela chegou lá e eu já estava na igreja. Quando ela chegou, eu já estava lá perto do altar.
Aí terno verdinho.
Aí que ela me viu.
Verde?
Que ela me viu lá, meu Deus, aí ela...
Puxando pinheiro, assim, um verde.
Aí...
Uma camisinha crime.
Não, imagina o capricho na roupa, né?
Deus assim. Aí terminou a missa, naquela época tinha arrebatação, né? Arrebatava galinha, essas coisas, leilão lá, leilão.
Galinha assada. Leilão.
Aí eu arrebatei uma galinha. E fomos comer essa galinha assada. Eu peguei uma asa de pra ela e fiquei com outra. Ó, vou comer a asa junto para nós continuar voando pro resto da vida.
Poxa vida. Ele já era poeta na época, né, dona Ziza? Puxa,
e olha,
que história,
né?
Hein?
Olha, hoje mas nosso... daí, eu só falar, um Ziza, pouquinho, Jair. Eu era filha de Maria, né? Então, ele saiu embora na segunda de manhã. Eu entrei para o meu quarto e rezei a consagração de Nossa Senhora, Pai Nosso. E pedi para Nossa Senhora, que eu era filha de Maria, né? Eu usava fita azul nas missas. Tudo. Aí eu disse, olha, mãe, se for para mim ser feliz, faça com que ele venha e eu goste cada vez mais. E se for para mim ser infiel ou não ser feliz... Faz com que não dê certo.
Uhum.
Olha, Jair, cada vez que eu rezava, o amor aumentava mais. Ele saía, porque beijo não existia aquela vez. Né?
Não, só depois do casamento.
Não. Ele apertava a mão que vinha embora, eu ficava com aquela coisa apertada. Ai, tanto tempo, 2 dias, 3, às vezes...
Calma, cara.
Então, isso aí é uma sinceridade.
Eu peguei na mão dela a primeira vez no dia do noivado. Peguei a primeira vez. Olhei para ela, ela estava vermelha, que é um camarão.
Não, então...
É sensacional.
A gente deu o curso de noivos muitos anos.
É 40 anos, nós trabalhamos com noivos.
Então, uma vez o Manuel chegou a falar de tudo... Que naquele tempo do namoro, o beijo e então, tal. A turma riu, né?
Não, eles acharam graça porque eu falei que eu não saía de lá, que eu jantava lá
tá,
e depois ia dormir na minha irmã. Sim. Que eu não saía de lá sem primeiro rezar o terço de joelho. Eu é que puxava o terço. Toda vez, não saía sem rezar o terço. A turma deram uma risada, né?
Depois mora no Falo.
As histórias desse encontro, casamento, namoro, vocês contaram, acho que algumas vezes também nos cursos de noivo.
Imagino.
As pessoas se admiram. Mas como?
Rezar de mão dada. É claro. A gente dizia que rezar.
É amor verdadeiro.
E a foto do meu casamento, casei com a fita. Aquela vez, o Jair, é assim. Tu era filha de Maria. Era só para mulher, né? E você ia na igreja, levava a fita, botava no pescoço e um véu branco. Agora, aquela que não se fiel para Nossa Senhora, não usava mais a fita e não podia botar vestido branco.
Eu tenho recadinhos aqui, ó. Ivete Santina Mariotti Macari mandou um alô aqui.
A Ivete.
Manequim e Dona Ziza, amigos de longa data. Recadinhos do povo aqui. Bom dia, Bicudo, e a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Gostaria de falar desse casal que é top. Meus pais, muito orgulho deles, são ótimos pais, avós e bisos. A Maria Janete.
Que maravilha.
Bom dia, Bicudo, aqui é o Jerônimo. O seu Teixeira era vendedor de roupas e brinquedos com carroça de cavalo, vendia por tudo aqui em Rio América. Olha só, hein?
E até Santa Rosa Sombrio. Até Santa Rosa, Lauro Miller, né, de carroça e cavalo.
A Rádio Marconi sempre aqui na frente. Parabéns, Bicudo, a todos. Nota 10. Esteve aqui no Bel Recanto. Abraço, seu Teixeira e a Dona Ziza. O Gilson Darella.
Isso,
Gilson. Ouve sempre o programa, né? A história de vocês é... não dá para escrever um livro, dá para escrever muitos livros, né? História bonita.
Não, bonita.
Verdadeira.
A gente foi meio assim, a gente também teve, né? As canseiras, as perdas, mas a gente venceu, né? Dizer que venceu.
Exato.
A Ivania me fez eu lembrar ali que tem uma época que eu estava fazendo aquela estrada... E nós deixávamos um carrinho nosso lá no pai do Padre Orlando, seu Tuninho.
Certo.
Porque não dava de chegar até em casa.
Quando chovia, né?
De chuva, né?
Quando chovia.
Eu sei que um dia eu só penso, eu choro às vezes e ri ao mesmo tempo. Porque nós vinha de bota lá de casa, né?
Acho que
era o seu Tuninho ali. Aí dali o Manuel ia, eu ficava na lojinha ali cuidando e o Manuel ia para a colônia. Daí um dia era tanto lodo que a bota ficou lá e eu saí sem ver. A gente passou uma beirada de sacrifício.
E vocês são há 65 anos casados, né? Quantas histórias que vocês passaram?
Nossa, história é muito
coisa,
grande.
Bom dia, Bicudo, parabéns ao casal. História linda, abraços da Cleusa, o Dalney. O João Vitor Ugione, de Santo Antônio Treviso.
Todo domingo a gente manda musiquinha para ele.
Alô, Rosinei, meu amigo. Rosinei gravou um áudio, vamos ouvir? Alô, Rosinei, fala aí.
Ô, Bicudo, bom dia. Estou escutando o Teixeira ali. Lembro do tempo que namorávamos no Santo Antônio. Ele vendia, iria de carroça lá, de cavalo, para vender as roupas para nós, para pagar na safra, entendesse? Então, não sei se ele lembra ainda do falecido João, da dona Italina. Mas eu lembro dele, quando eu era criança ainda, que ele ia lá vender a roupa para nós. Manda um abraço aí para ele. Valeu.
As pessoas não esquecem de momentos como esse, porque você era um vendedor, claro, que levava o produto, tinha que receber, mas confiava, né, nas pessoas da roça, porque tinha que pagar com a safra, né? E o Rosinei também, é claro que não ia esquecer. Né?
Imagina, Rosinei.
Que bonito. Isso tudo de um tempo que não tinha tecnologia nenhuma. Seu Teixeira voltava para casa, ficava 15 dias esperando para retornar para ver a sua amada e futura esposa.
Eu saía de casa de carroça e cavalo numa segunda-feira, só voltava sábado, ficava isolado, porque não existia telefone, não tinha nada. Não ficava sem comunicação nenhuma.
E você dormia onde?
Eu, cada região que eu ia, eu tinha uma casa onde eu parava, dormia. Eu ia para o Montanhão.
Certo.
Montanhão passou para dormir do compadre Rubens Sartor.
Nossa,
aí ficava dois dias ali, no caso. Fazia região em redor para ali, de noite vinha dormir ali.
O que você vendia?
Hã?
Que você vendia?
Eu vendia tecido, confecção, tudo.
Todo tipo de roupa?
Camisa,
todo tipo de roupa.
Calça.
Tecido e roupa pronta também?
Pronta também, mas mais naquela época era tecido. Roupa certo. Pronta era menos. Vendia roupa pronta, era blusa, jaqueta, certo. Essas coisas assim, né? E depois, Santa Rosa, no caso, Santa Rosa, eu tenho o Isaac Mafiolete.
Dormia lá?
Dormia lá. E assim por diante, né? Bom, lá no Alto Romanho, eu tenho o Domingo Marcelo, quando eu dormia, né?
Cavalo então, e carroça?
Carroça e cavalo. Semana inteirinha fora de casa.
Aquela carrocinha de quatro rodas?
Quatro rodas, não, de duas rodas só. Mas com a carro, com a caçamba, né? Com a. Enchia ali, forrava com a lona por baixo, por cima, podia chover, não molhava nada. E
depois dobrava, né,
Vira? É. Saía que era uma semana, só voltava no sábado. Um dia eu cheguei em casa, ela já tinha ficado 3 dias com o filho no hospital, já estava em casa e eu não sabia de nada.
Que história, hein? E a senhora ajudava a arrumar as encomendas, as coisas?
Não, né? Ela trabalhava na loja, tinha a loja o Foto, né?
Ah, o Foto Teixeira.
É, Foto Teixeira. Então, eu quando aí depois aí com Foto, já eu, no tempo da carroça de cavalo, aí era só, era com Foto, mas eu não vinha toda noite em pó, vinha uma vez por semana, né? Mas depois que, depois de, trabalhei 3 anos e pouco de carroça de cavalo, depois comecei com carro, com jipe, aí eu vim embora toda noite. Aí durante o dia, ela batia fotografia para documento, que naquela época da...
Tinha bastante, né?
É, batia fotografia para documento, né? Para fichamento da cerâmica ali, né?
Sim.
Então eu trabalhava, ia de manhã, quando era 6 horas chegava em casa, quando era 6 horas, 6:30 ela chegava em casa com os filmes, eu ia revelar até 9, 10 horas da noite, revelar o filme, no outro dia 4 da manhã eu levantava para fazer as fotografias, para 8 horas quando ela vinha para foto, trazia a fotografia e eu ia para Colônia de novo, e era assim a semana inteirinha, então eu trabalhava das 4 da manhã às 10 da noite diariamente, a semana inteirinha. 4 da manhã às 10 da noite era sagrado.
O senhor comprou um jipão?
Depois comprei um jipe.
Foi o primeiro carro?
Primeiro carro foi um jipe.
Era um Willys?
Em 69.
Era um Willys?
É, Willys. É. Em 69, 1969. A minha carteira é de 69.
Olha, nossa. Eu nem tinha nascido ainda.
Comprei um jipe. Foi um amigo meu lá buscar um jipe. Foi eu, e aí ele veio até o Bernardo, me ensinou tudo direitinho como é que era ali, tal, tal, ali, me ensinou o jipe, tal, 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 tal. Aí tá, no outro, aí eu tinha outro, no outro dia eu carreguei o jipe pro Colônia sozinho.
Foi pra onde?
Foi a Colônia vender.
Já foi vender sozinho?
No outro dia já aprendi sozinho. Eu
falei, você era corajoso, você foi lá em Sombrio.
Já tolei. Pedi
a Dona Aziz aí namoro lá, já no primeiro dia praticamente, né, Dona Aziz?
Já tolei o jipe lá, fui passando um banhado, agora já tolei o jipe, fui embora. Peguei o jipe no dia, no outro dia já fui vender roupa.
E como é que foi essa compra desse jipe aí?
Ah, essa jipe foi na casa do Mineiro. Não foi eu que comprei, foi a firma que eu trabalhava. Ah. Eu trabalhei de empregado, não era meu.
Certo. Deu pra ele, né? Trabalhar.
Comprei pra mim, mas é quem comprou foi a firma que eu trabalhava na casa do Mineiro. Carro meu mesmo, eu comprei em 72.
Foi um Fusquinha.
Fusquinha. 72, primeiro carro.
Primeiro carro a gente nunca esquece, né? Que cor era o seu primeiro Fusca?
Comprei por 11 mil reais, 11 milhão naquela vez, com 11 mil quilômetros.
Era laranjado.
É do Anjo de Barque de Montanhão.
E não esquece nem de quem comprou, nem o...
Não
esquece nada.
O senhor tem uma memória.
Tem uma mente que é um computador.
É, né? Que memória que é. Parece, é um computador mesmo.
Entendi.
E foram quantos anos fotografando eventos, casamentos e festas?
Casamento foi muitos anos. Eu comecei a fotografar casamento em 67. E fotografei o último casamento que eu filmei foi em 2014.
2014?
É.
12 anos apenas.
É. 2014. O último que eu filmei foi em 2015. Eu tenho lá em casa o casamento que eu filmei, eu guardei para recordação. E última filmagem.
E a Dona Ziza fotografava também.
Uma foto também. Teve época até de 3, 4 casamentos no sábado. Que naquela vez era força de casamento, não é igual a hoje, né?
É, né?
Teve uma época, teve um sábado que tinha 5 casamentos. Eu fui para um lado e ela foi para outro.
O Foto Teixeira fez bastante sucesso.
Fez, graças a Deus. Né? Desde 74.
Foi a primeira loja, né?
Foi a primeira loja de fotos?
Depois foi a Ivani.
Desde 74.
E depois foi a Dona Maria Paula.
E você fazia fotos para quem ia trabalhar na cerâmica?
É, para fotografia do documento.
Ah, às vezes de manhã ele fazia uma filha assim.
Para fichamento, né?
Aí saía, né, na máquina ali, já as 6 fotos, né, que precisava para se fichar. Daí eu chegava lá na loja, eu tinha que cortar tudo direitinho para depois embalar, né, num envelopinho para o cliente pegar. Aí já ia direto lá para o escritório fazer os documentos.
A Pedra, do Rio Carvão, disse que fez muitas compras da loja da Dona Ziza em Cocal antigamente.
Sim. É.
Tinha fotos e presentes também?
É, não,
às vezes vendia lá?
Era tecido.
Tecidos.
Blusas, roupa, né?
Tinha roupa, loja de roupas e o seu Teixeira vendia nas casas também.
Vendia na colônia. Eu viajei 40 anos na colônia.
O senhor fez o que o seu Asmin da São Paulo Magazine fazia também. Colocava numa Kombi e saía vendendo por tudo que
eu via. Eu vendia roupa 30 anos. E vendi, depois no final, vendi pão 10 anos no final, né?
Pão?
Pão, 10 anos.
Casas, né? Você fazia a mesma rota dos tecidos?
Não, aí não, né? Aí pão era mais perto,
mais perto,
né? Porque com o tecido, a minha freguesia, quando vendia tecido, de uma freguesia na outra, ia 100
quilômetros. 100 quilômetros?
Eu viajava lá para a Serra da Pedra, Jacinto Machado, até na Serra também, lá até na Serra Urubici, e depois aqui embaixo da Serra de Tubarão, até da Rio Fortuna, aquela região por lá toda.
É o que se chama de caixeiro viajante. Caixeiro viajante é o cara que viaja com o produto à pronta entrega. Ele vende e já fica
eu
na hora.
Eu vendia nas casas, eu tinha uma freguesia muito boa, vendia bastante, porque eu vendia pelo mesmo preço da loja e vendia tudo em metro, como que o freguês quisesse. Que naquela época tinha gente que vendia, mas vendia era fardo, já aquele pacote.
Vendia o rolo, né?
O rolo. É. Eu não, eu vendia igual que fosse na loja. Quer comprar para uma calça, para uma camisa, para um lençol, eu vendia de tudo igual que fosse na loja.
Daí, o tecido ele era enrolado meio chapado assim, né?
Comprido,
né? Levava uma tesoura,
tranquilo.
Cortava na hora.
E eu, graças a Deus, eu sempre fui número 1 em vendas. Sempre.
Era um bom vendedor, né?
É, graças a Deus.
E fazia fiado naquela época?
Não, imagina, eu vendia
fiado para todo mundo.
Safra do fogo.
Quando chegava meio de outubro em diante, eu já vendia para pagar na safra do fumo. E a safra do fumo era janeiro, fevereiro, por ali. Eu já vendia outubro para frente, já ia vendendo para... E tinha outras freguesias, que era gente que trabalhava na mina.
Certo.
Trabalhava na mina. Então, quando era meio de agosto, para julho, agosto, eu já vendia para pagar com o 13º, no final do ano.
E
aí,
maioria...
quando chegava no... Eu vendia até perto do Natal. Quando ia passar o Natal, dia 26, então eu só ia fazer cobrança. Aí eu pegava a moto, quando eu tinha moto, né?
Certo.
Aí ia fazer cobrança no moto, embora com esse pacotão de dinheiro assim.
Se era hoje.
É, né?
Nunca foi assaltado.
Nunca deu problema.
Não.
E nós ia para São Paulo.
Eu só teve um que me logrou uma época só. Só um que me logrou até hoje.
Eu ia perguntar se já teve algum calote aí meio.
Não, teve um que me logrou uma época. Mas é porque deu confusão. E era gente boa, mas acontece o seguinte, é que o pai era bebia muito, bebia muito o pai, então esse filho mais velho assumiu a responsabilidade da família, de administrar as coisas, esse filho mais velho, né?
Certo.
E tinha bastante irmão, tudo, né? Porque o pai não girava mais direito, só vivia bêbado o dia todo quase, né? Então a ideia era administração para esse cara. Aí ele foi lá na loja com Fusquinha, comprou... um Fusca cheinho até o teto de enxoval para a filha dele, que é para pagar na safra do fumo.
Certo.
Tá? E depois, quando antes de ter a safra, houve um desentendimento entre ele lá, na família, e ele caiu fora.
E eles se brigaram, o seu Teixeira
se brigaram,
perdeu o
dinheiro.
Perdeu,
quando eu fui para cobrar na safra,
a mãe dele
disse assim, não, isso aí é ele que é responsável. Que toda a vida foi ele que tem que pagar isso aí. Tá? Fui à procura dele, não, agora não é mais nada comigo, agora é eles que se virem.
Um empurrou para o outro.
E perdi. Perdi naquela época, um Fusca cheio de mercadoria.
Puxa vida, que coisa, hein?
E até hoje essa mulher ainda mora em Cocal do Chovó. Cada vez que eu vejo ela, esse tempo eu encontrei ela no mercado Bistec ainda. Eu fui cumprimentando, me lembro de Chovó ainda aqui. também, mas perdoei, pronto, né?
Deixa no passado.
Deixa no passado. Mas a gente não esquece, né, amigo?
Não, né?
Mas,
olha só,
olha,
que história.
A gente tinha coragem, já. Olha, nós pegávamos, o Manuel tirava os bancos de trás do carro e ia só
pra
nós
Paulo?
Dois para São Paulo.
De Fusca?
Não, de Fusca não.
Ah, já
nós fomos de
do quê?
Para São Paulo.
São Paulo era o Monza, né?
O Monza.
Monza Rett.
Ah,
tinha o Monza, depois tinha a Belina, né? Tinha outros carros grandes e maiores, né?
Nós ia direto, né? De madrugada, saía, chegava lá às 5 horas antes do movimento da cidade, né?
Porque eu entrava em São Paulo, saía de carro direto. Normal.
Aí a gente ia lá para 25 de março, aí tinha um lugar lá.
Entrava direto.
E na volta saía de novo à tarde, vinha dormir em Recife.
Eu dormia no posto do tio Doca aqui.
De Aline Recife.
Em Registro.
Certo.
Eu saía 4 horas da tarde lá, dormia no posto do tio Doca em Registro, que tinha um posto ali, que a gente dormia sempre ali no posto do tio Doca. Aí dali pegava, vinha, aí vinha embora, chegava em casa às 7, 8 horas da noite.
Aí um dia ele tinha feito a cirurgia da vista.
É.
E ele tava, levou, né? Tudo. E viemos, quando chegamos na ponta do começo da serra de Curitiba.
Começou a chover?
Ele encostou, começou a chover.
E já estava quase anoitecendo.
Ele estava com a vista doendo, ele encostou.
Dormiu no carro.
Não, disse que não, foi. Que foi, Teixeira?
Eu tinha catarata, tinha que operar da catarata.
Certo.
Aí ele disse, tu pega o carro e leva. Eu disse, meu Deus, aqui.
Ela trouxe.
Aí trouxe, vim, tranquilinho. Chegamos em casa, era 7h30 da noite.
Que coisa boa.
Ah, então...
O sucesso é uma fruta que a gente colhe. Depois de ter plantado, semeado. Vocês fizeram isso, trabalharam muito, né?
Nossa.
Se dedicaram muito e é um casal vencedor em todos os sentidos, né?
Sim.
Família, né? O casamento, os negócios.
Graças a Deus, a gente, que a gente sempre, como te falei, sempre foi uma pessoa de muita fé, graças a Deus. Então, toda a minha vida está na mão de Deus, né? Todo, né? Eu não sempre... Eu não faço nada sem as luzes do Espírito Santo. Cada serviço que eu vou fazer, cada viagem que eu vou fazer, eu peço a luz do Espírito Santo para me iluminar, para que eu vá e volte tranquilo. Antes de sair de casa, eu rezo, peço a luz do Espírito Santo todo dia, sempre sair de casa. Não faço nada sem a luz do Espírito Santo. Então Deus está sempre comigo. Até hoje, graças a Deus, ô Bicudo, eu me considero um homem abençoado. Porque Deus nunca me deixou sem atender o meu pedido. Se não atende hoje, mas atende amanhã. Deus sempre... Então, eu só tenho que agradecer. Eu não tenho nada que me preocupar, que eu pedi e não recebi. Até hoje, graças a Deus, família, esposa, do jeito que eu queria. Aconteceu tudo do jeito que eu sonhava. A esposa, a família, tudo. Então eu só tenho que agradecer. Né?
Parabéns a vocês. Dona Aziza, obrigado por ter vindo também.
Tá.
Nós temos 3 minutos, né? Daqui a pouco tem o horário eleitoral. Obrigado por ter vindo. Fique
obrigada,
à vontade para você falar. O microfone é tudo
mas
seu.
É só uma coisinha, Jair. Eu agradeço a Deus também por tudo, né? Porque... Eu saio, a gente sai, a gente vem rezando. Até ali no Irã, por ali, termina minhas oraçãozinhas. Daí eu digo assim, São Cristóvão, vai na frente, guia a nossa estrada. E quando um filho sai lá de casa, eu benzo eles e que São Cristóvão passe na frente. Maria abençoa. Então, eu acho que a gente também abençoando, também é abençoada, né?
Claro, com certeza.
Eu agradeço sempre a Deus por tudo.
E domingo tem programa, né?
Tem,
com a graça
Deus
de Deus.
Quiser, né?
Com a graça de Deus, né? É. O meu programa aí, a gente sempre está tendo ouvido, né? Então, e graças a Deus,
e
também, 35 anos e cada vez a audiência é mais, cada vez mais. É porque agora é no mundo inteiro, né?
É.
E a amizade que a gente faz, né?
Imagina.
Com essas pessoas.
É. O programa sempre foi importante e grande, tanto no âmbito local quanto regional, e agora com a internet para qualquer lugar.
Imagina. Depois não é, Jair. Eu sempre tive esse pensamento comigo e o que eu faço? O que eu não quero para mim, não desejo para o irmão.
Exatamente. Muito obrigado por ter
vindo. Obrigado também, muito obrigado.
Muito sucesso para vocês e para a família.
Para você também, Jair. Olha, você é um comunicador muito bom.
Tem gente ligando para cá.
Bondade sua.
Mas não pode ligar para cá.
Muito obrigado.
Viu? Obrigado também, um abraço. Fique com Deus. E que Deus abençoe também toda a equipe da Rádio Marconi. Né? Que a gente agradece muito a Rádio Marconi, né? Por ter dado essa chance naquela época, né? Quando eu falei, né, em 1991, que foi o Osmar Nunes, né? Que eu queria fazer o programa. Ah, não, Teixeira, vem pra cá, vem com nós aqui, vem fazer esse programa.
Aqui até hoje.
Graças a Deus, né? 5 de maio de 91. É, e a gente só agradece muito a equipe da Rádio Marconi, que para mim são os verdadeiros irmãos, todo mundo, né? E tem muita confiança em mim, e eu também tenho confiança em toda a equipe da Rádio Marconi, só desejo sucesso para a Rádio Marconi.
Muito obrigado.
E toda a sua equipe, tá
obrigada,
bom?
Obrigada.
Vamos ao intervalo e com o horário eleitoral. Daqui a pouco a gente retorna com mais Ponto de Encontro. Vamos até às 13 horas. Voltamos já.